Bom dia, senhores deputados. Queria, em nome do grupo de trabalho da PMA e, em concreto, da fase em que estamos agora a analisar o projeto de lei 1030/13/4 do Bloco de Esquerda, queria, como estava a dizer, em nome do grupo de trabalho, cumprimentar e agradecer ao Conselho Nacional de Éticas para as Ciências da Vida e ao Sr. Professor Dr. Jorge Soares a presença, mais uma vez, neste grupo de trabalho. O Sr. Professor é um conhecedor das regras aqui dos grupos de trabalho. Dar-lhe-íamos cerca de 10 minutos para fazer uma introdução e uma apresentação das reflexões e dos contributos que o Conselho tem sobre esta matéria e depois passaríamos aos grupos parlamentares. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Passava-lhe então a palavra.
Bom dia, muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. O Conselho Nacional de Ética tem uma história longa de pareceres sobre a PMA. Inclusivamente, o primeiro parecer precedeu a primeira lei sobre este assunto. E relativamente também agora ao regime jurídico da gestação de substituição, nós pronunciámo-nos duas vezes, uma em 2012 e outra em 2016. Esta última, inclusivamente, serviu de um pouco de base ao veto presidencial daquela ocasião. Em função das alterações que foram introduzidas pelo Tribunal Constitucional, nós próprios tomamos a iniciativa de elaborar um outro parecer que não nos foi pedido, mas que o enviámos para este grupo, no sentido de poder ajudar um pouco à discussão. A senhora professora e nossa conselheira Rita Lobo Xavier, que foi quem foi a relatora deste projeto e cujo parecer depois o plenário votou, por razões profissionais não pode estar presente. E eu ia-me limitar aqui a ler aquilo que foram as conclusões da nossa própria reflexão. As alterações projetadas em função do consentimento da gestante expõem os riscos do contrato de gestação de substituição, porventura acentuando e reforçando os seus aspectos negativos. Ao permitir a desvinculação imotivada da gestante, desvirtua o equilíbrio encontrado para o contrato e para o enquadramento ético do mesmo, fundado na solidariedade e altruísmo da gestante, nos termos da Lei Geral. Realizam a descaracterização total do modelo que se centrava na natureza meramente gestacional da intervenção da gestante e na determinação de paternidade, maternidade dos autores do projeto. Criam, à partida, um conflito eventual entre os autores do projeto parental e a gestante, subordinando-se totalmente o destino do projeto parental à vontade desta. Relativizam o interesse da criança que virá a nascer, na medida em que o desfecho do projeto e o destino da criança são incertos. Desatendem completamente os direitos dos autores do projeto parental e da dor de gâmetas, no caso de revogação do contrato de gestação pela gestante. Portanto, em nosso entender, o que está a acontecer é que estas alterações sucessivas tornam ainda mais complexa a análise e introduzem maior dificuldade na decisão. Este modelo encontrado é o modelo que tem uma contradição intrínseca. Ou seja, o modelo baseia-se na ajuda, alguém que quer ajudar outro, e com isso apela a valores de altruísmo e solidariedade, mas exige um contrato. Quer dizer, o contrato, na sua formulação inicial, vem dos contratos de natureza comercial, que alguns partidos permitem, não é? Portanto, há aqui uma contradição entre alguém que quer ser solidário e ajudar, e, por outro lado, temos que fazer um contrato. Se recordam, no seu enunciado inicial, o contrato era extremamente leonino, nomeadamente quanto aos comportamentos que a gestante poderia assumir. Portanto, esta contradição não é solucionada por estas questões. Havia aqui uma procura de algum equilíbrio naquilo que são os valores, por um lado, e os interesses e os direitos, por outro, de três entidades, que são o casal, a gestante e a criança. Os direitos da gestante, nós chamamos a atenção para eles, nomeadamente a possibilidade da refugação. Trata-se de um ato médico e todos os atos médicos são suscetíveis de serem revogados no que respeita ao seu consentimento. E, portanto, o Tribunal Constitucional acho que atendeu a esta questão. Os direitos dos autores do projeto parental ficam agora altamente deficitários e podem colidir necessariamente com os direitos da gestante. Ao acontecer isso, eu já explico um pouco melhor, nós estamos a desatender àquilo que são os superiores interesses da criança. Os superiores interesses da criança não existem em abstrato, existem em contexto. Em contextos apropriados é que eles se devem analisar. O que acontece é que aqui alguém, ou uma gestante, que revogou o seu contrato e que decide assumir a maternidade, a partir desse momento está numa situação de conflito para aquilo que é o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento físico, psíquico, a educação, a saúde. Portanto, vamos ter uma mãe gestante que está em conflito com ou um pai gestante, ou um pai dito beneficiário ou uma mãe dita beneficiária. Portanto, isto não vai poder correr bem. Quer dizer, tem tudo para correr mal nos próximos 18 anos, que é o período em que a criança está sob tutela dos pais, não é? Pronto. Pode-se dar o caso, inclusive, de haver aqui um conflito que se calhar também não tinha sido analisado. Como um dos gâmetas tem que ser, pelo menos um, do casal, pode acontecer que a mãe gestante e a mãe genética não sejam a mesma e, portanto, haja um conflito. E aquilo que tem sido a tendência mais comum de atender à genética para a filiação biológica, aqui encontra uma situação de óbvio conflito. Portanto, em nosso entender, por boas razões, temos aqui uma situação que ainda está mais difícil. Fica difícil de entender como é que uma mãe gestante, isto é, que decidiu assumir a maternidade, se irá entender para aquilo que são os superiores interesses da criança em contexto. Isto é, como é que serão os problemas da escola, se pode ter problemas com isto ou com aquilo, com consumos, com como se veste, como se distribui as visitas domiciliárias. Portanto, eu acho que cria-se aqui uma situação de claro conflito. Por outro lado, nós aquilo que do ponto de vista ético são os critérios, ou se discutem como critérios de vinculação, o critério gestacional e o critério genético, aqui claramente temos uma prevalência do critério gestacional. Não é que eu não estou a dizer que seja o correto ou que seja o incorreto, mas coloca em posições assimétricas aquilo que não conseguimos simetrizar. Nós não conseguimos tornar simétricos os interesses do casal da dor, os interesses do casal de beneficiário, os interesses da mãe gestante e os interesses da criança. Portanto, esta simetrização, pelo contrário, vai tender a ser cada vez mais assimétrica, portanto, menos nítida a simetrização da relação. Portanto, isto é como começamos. estamos com um contrato para uma situação generosa e, portanto, isso é em si mesmo, introduz uma contradição e agora vai-se buscar um bocadinho também os efeitos desta contradição.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu, se me permitem, passava a palavra ao Bloco de Esquerda como proponente desta iniciativa e tem então a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento ao Professor Dr. Jorge Soares, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia a todas e a todos. É conhecedor, certamente, do acordo do Tribunal Constitucional. Imagino que tenha lido várias vezes, provavelmente, esse acordo sobre gestação de substituição e, resumindo um bocadinho aquilo que está lá, principalmente no que toca ao período para a revogação do consentimento, a nós parece-nos que o acordo do Tribunal Constitucional é desse ponto de vista claro. Portanto, o Tribunal Constitucional diz que o modelo da gestação de substituição, modelo português, até este termo, da gestação de substituição, sendo altruísta, excepcional, etc., não fere a Constituição, segundo o Tribunal Constitucional, mas considera que para que a adesão por parte da gestante, para que a adesão a este modelo seja sempre considerada voluntária, portanto, desse ponto de vista altruísta, considera o Tribunal Constitucional que o consentimento deva ser revogável até ao momento do nascimento da criança. Coisa que não era aquilo que se propunha na lei, porque era até ao início dos procedimentos de PMA, onde aí não haveria uma terceira parte envolvida, que é a criança a nascer, não é? Portanto, era algo que se resolveria entre beneficiários e gestante de substituição sem colocar outras vidas em causa, mas o Tribunal Constitucional considera que assim não se garante a adesão voluntária, portanto não se consegue garantir que a gestante está livre neste processo. Nós, independentemente de não corroborarmos com esta visão, porque se corroborássemos tínhamos proposto isto logo inicialmente e a lei poderia ter sido logo assim feita. Independentemente de não corroborarmos com esta visão e de considerarmos que efetivamente a possibilidade de revogação até à altura de nascimento pode trazer aqui outras situações e outras complicações, parece-nos que não há, no que toca ao consentimento e ao período em que ele pode ser revogado, não há outra forma de fazer que não seja aquela que o Tribunal Constitucional diz que deve ser feita. Mas gostava de lhe perguntar isso, portanto, olhando também para o acordo do Tribunal Constitucional, tendo pensado sobre o assunto, como disse, o Conselho tem durante... Há vários anos e por várias ocasiões tem-se debruçado e tem feito parecer sobre o assunto da gestação de substituição, se considera que poderá haver outra solução para além daquela que é preconizada pelo projeto de lei do Bloco de Esquerda. Essa era a primeira pergunta. A segunda era, porque nas últimas audições que fizemos neste grupo de trabalho sobre este projeto de lei, especificamente sobre gestação de substituição, a Sra. Presidente do Conselho Nacional de PMA veio propor uma outra abordagem que nos parece que pode resultar e que pode, eu iria dizer limitar, mas não deve ser bem limitar, é prevenir problemas se o período de revogação do consentimento for alterado, que é basicamente haver uma malha mais apertada quando se decide sobre um caso de gestação de substituição. E uma área mais apertada é, por exemplo, a gestante de substituição ter que ser uma familiar ou uma amiga direta e chegada da pessoa que será a beneficiária. No intuito, creio eu, de limitar a possibilidade de revogações de consentimento. Da mesma forma que, por exemplo, a gestante de substituição teria que já ter passado pela experiência de maternidade, de parto e de maternidade, também para que a gestante, para que não houvesse novidade, portanto também não houvesse tanta possibilidade de revogação do consentimento na altura do nascimento da criança. E aquilo que lhe perguntava era se considera que estas alterações, ou a introdução destas alterações, que foram propostas pelo Conselho Nacional de PMA, poderia também resolver aqui alguns problemas que efetivamente são levantados com esta possível alteração no que toca ao período até ao qual se pode revogar o consentimento. E era isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora para o Grupo Parlamentar do PSD e para a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Para cumprimentar o Sr. Professor Jorge Soares, agradecer desde já a intervenção. Não consegui ouvir desde o princípio, mas felizmente o senhor passou-me alguns dos conteúdos que já tinha transmitido. E, por outro lado, também já vi alguns pareceres que já foram emitidos por este Conselho, para além de já termos ouvido aqui várias vezes sobre outras matérias, mas matérias que são correlacionadas com esta. E, portanto, queria, em primeiro lugar, felicitar o Conselho Nacional pelo trabalho que fazem, para que, de facto, as questões éticas sejam questões a ponderar em todas as decisões que temos. Depois, em segundo lugar, dizer ao Sr. Professor que o Acordo do Tribunal Constitucional, de facto, levantou vários problemas, desde o problema da dignidade da pessoa humana, bem como o dever do Estado de proteger a infância. Em função disso, surgiram algumas propostas de alteração à legislação inicial, nomeadamente quanto à possibilidade da mulher gestante tomar a decisão até ao registro da própria criança. Mas esta questão, e como o senhor muito bem referiu, trouxeram outros problemas que se criaram também em face disso, desde o facto destas alterações permitirem a desvinculação, portanto, imotivada da gestante, o que pode desvirtuar o equilíbrio encontrado para o contrato, ou seja, o enquadramento ético do mesmo, que é fundado na solidariedade e no altruísmo, são colocados em causa, bem como um conflito eventual entre os autores do projeto parental, a gestante, subordinando-se o destino do projeto parental à vontade à vontade da gestante, ficando relativizado o próprio interesse da criança. Ou seja, e para quem nos possa estar eventualmente a ouvir, temos um casal que não pode ter filhos, porque eventualmente a mulher não tem útero, que quer muito ter uma criança e, portanto, está no seu direito, que cede células, pelo menos de uma parte do casal, para ter essa criança. Temos uma gestante de substituição que acolhe essas células, mas que depois temos o risco de, quando chega ao momento final, essa pessoa dizer que fica ela com a criança. Ou seja, ficamos novamente com um problema grave em relação àquilo que são, de facto, os direitos da criança. Ou seja, é uma situação que é de veras complicada, e por isso eu atrevia-me a dizer que estas audições, de facto, fazem-nos um apelo ao bom senso, quer a audição de hoje, quer também a do Conselho Nacional de PMA, que já foi aqui referido pelo meu colega do Bloco de Esquerda, mas a questão que eu levanto é a seguinte: ou seja, temos uma mãe, porque não tem útero, porque tem um problema grave, que quer ter um filho. Vimos o direito à vida como, provavelmente, aqui o mais importante que existe, ou seja, algo que é extremamente importante. E, por outro lado, vimos toda esta complexidade que se cria, quer com a legislação anterior, quer agora com esta proposta. O que eu perguntava ao Sr. Doutor era: existe forma, em termos de legislação, de alguma maneira resolver este conflito entre estas três partes que aqui já foram referidas pelo Sr. Professor? Será que algumas das soluções que foram ditas pelo Conselho Nacional PMA, nomeadamente a questão da proximidade entre a gestante, a proximidade familiar entre a gestante e o casal que quer ter a criança, pode ajudar a resolver? Ou será melhor esquecer e, de facto, neste caso, apesar da ciência nos ajudar, esse casal que tanto quer ter a criança, a ter o filho, será melhor desistir? Basicamente é esta a questão que eu lhe punha e que gostava de ter a sua opinião.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se me permite, Sr. Professor, agora falava em nome do grupo parlamentar do PCP. Eu creio que o Conselho sabe bem a posição que o PCP tem sobre esta matéria. Nós, compreendendo o sofrimento, até alguma frustração decorrente do facto de casais que queiram ter filhos e não podem, porque há, como já aqui hoje foi dito, uma dificuldade da mulher, por exemplo, por não ter útero. Nós compreendemos esse sofrimento, compreendemos essa frustração de não conseguir alcançar um objetivo que é muito legítimo que o tenham, mas sempre o dissemos que recorrer a este instituto, ao Instituto da Maternidade de Substituição, levantava questões muito sérias por envolver uma terceira pessoa. Nós, ao longo destas audições, e é verdade que, como o Sr. Professor disse, o Conselho já por diversas vezes deu parecer sobre esta matéria e já o ouvimos em outra sede, têm-se adensado mais dúvidas do que certezas relativamente a este processo. Aliás, hoje a audição do Conselho, já o parecer ia nesse sentido, mas também a somar à audição do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que ocorreu há duas semanas, de facto, adensa-se dúvidas, adensa-se forma, não se sabe como é que se vão resolver questões que são de facto muito, muito relevantes, que são quer do ponto de vista ético, mas depois também das relações que se estabelecem entre os envolvidos, quer a gestante, quer os beneficiários, quer também a criança, e de facto aqui a questão das crianças e do supremo interesse da criança, como é que tudo isto se resolve. E, portanto, eu não tenho propriamente uma questão para o Conselho e para o Sr. Professor, apenas reiterar que, de facto, à medida que estas situações, que estas análises vão surgindo, vão-se adensando mais dúvidas, mais questionamentos e não propriamente soluções. Muito obrigada, Sr. Professor. A palavra, e o Sr. Professor tem agora uns 10 minutos também para responder.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Começo com o deputado Moisés Ferreira. Quando me pergunta se eu tenho uma solução, se eu tivesse uma solução, generosamente eu começava por declarar aqui. Eu acho que as tecnologias permitem hoje coisas, resolver questões em abstrato, e aparentemente solucionar dificuldades que nós não dispunhamos. Portanto, a frustração de um casal que quer ter filhos pode ser resolvida assim? Pode. Mas para isso é necessário que os astros se conjuguem todos de uma maneira que eu vejo que não é possível. Ou seja, se calhar o contrato não tinha que ser contrato. Era mesmo um acordo entre as pessoas, porque estavam a falar de bem. A gestante generosamente cedia a criança e a criança era muito bem recebida por um casal dito de beneficiário e tudo ia correr bem no desenvolvimento do seu processo de crescimento e de educação. É claro que a situação não é esta. O Tribunal Constitucional criar um problema significa que resolveu um problema, mas adicionou uma dificuldade na harmonia desta questão. Portanto, solução, primeira, não tenho. Quanto às propostas do Conselho da Procriação Medicamente Assistida, provavelmente eles terão pensado muito neste assunto. Eu não estou... Mas é muito pessoal. Eu não creio que, como diz, apertar a malha resolva esta questão. Nem me parece. Aliás, nós somos provavelmente nós dois aqui as pessoas menos indicadas para nos pronunciarmos se um filho já resolve esta questão. Isto é, se há uma, podemos avaliar uma quantidade de filhos para retirar aquela pulsão de uma mãe gestante de dizer eu quero este porque fui eu que o tive. Isto é uma questão que nós não sabemos. Nós, os homens, têm menos, provavelmente, condições para resolver do que as mulheres. Mas não estou convencido que seja uma questão de quantidade. Não estou convencido. E não estou convencido que trazer isto para o espaço da família, que isso torna a situação mais fácil. Não será difícil de antecipar como será uma festa de Natal ou com uma interferência de uma mãe que foi ela a gerar e que acha que... as mães já fazem isso, não é? Tu devias era, não é? Essa é uma frase muito, muito comum. Eu não estou a ver que esse apertado de malha se consiga pela proximidade. Está a ver? Isso também retiraria a possibilidade de quem já não tivesse mãe, de quem não tivesse irmãos, ficar numa posição de alguma equidade. Ficar numa posição de equidade. Quer dizer, amigos é da nossa responsabilidade, todos podemos ter. A família, para cima e para os lados, já pode não ser uma questão do momento e põe-se essa questão da equidade que eu acho que é relevante. Porque esse apertado de malha, recorrendo aos familiares, vai introduzir um novo desequilíbrio na equidade entre as partes. Há mais outras questões que o Conselho da Procriação Medicamente Assistida que propôs. Provavelmente fazem sentido, mas nós não nos pronunciamos sobre ele, que é a introdução dos psicólogos e do acompanhamento. Uma decisão que é ela por ela própria revogável, nós nunca sabemos, do ponto de vista de inteligência emocional, se as pessoas o farão ou não. Quer dizer, veja o que acontece com os filmes e as comédias dos casamentos, está tudo, e que no momento de assumir a posição as pessoas revogam. Por exemplo, vamos para um assunto mais sério, o suicídio ajudado, não é? Está quantificado em alguns estados dos Estados Unidos que o número de medicamentos que é concedido para essas situações, a pedido, não é nem de perto nem de longe o número de fármacos que é utilizado. Portanto, para além das pessoas que poderiam, entretanto, ter morrido, há um número de pessoas que, pelo facto de serem elas próprias a assumir essa posição, fazem essa revogação. Portanto, é uma área muito difícil da mente humana, a tomada de decisão e a revogabilidade de uma decisão. Portanto, se o Conselho da Procriação Medicamente Assistida acha que esses modelos são úteis, eu não vou dizer que não, até porque por uma questão de cortesia para com o próprio Conselho, mas também não tenho o pensamento estruturado sobre o assunto. O que eu li foi uma posição um pouco aligeirada, porque não está sustentada em evidência, em ciência, portanto, mas não creio muito sinceramente que vá ajudar ao problema. E, como lhe digo, as questões de equidade aí colocam-se. Porque nem toda a gente tem família próxima a que possa recorrer.
Muito obrigada, Sr. Professor. Não sei se os grupos parlamentares têm mais alguma questão para colocar. Não sendo o caso, dávamos por terminada esta audição. E mais uma vez agradecer ao Conselho a sua presença e também o parecer que previamente nos enviou e que também gostaria de informar que foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Muito obrigada e até uma próxima, Sr. Professor.